viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Freguesia de Belém. Muito bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje temos connosco Teresa Sena, investigadora. É uma honra estar aqui no nosso programa, na sequência de uma atividade desenvolvida no espaço museológico do museu, a propósito da comemoração do bicentenário da abelha da China, que decorreu dia 12 de setembro à tarde. Ora bem, a professora Teresa Sena, a investigadora Teresa Sena, decidiu fazer esta coordenação da atividade do bicentenário, da comemoração do bicentenário da abelha da China, e organizou dois ciclos de palestras, um primeiro painel que decorreu entre as 14h15 e as 16 horas e um segundo painel que decorreu entre as 16h30 e as 18h30. A minha questão é porquê, antes de mais, porquê fazer neste momento a comemoração do bicentenário da abelha da China? O que é a abelha da China? Qual a importância da abelha da China e deste jornal para Macau? E também porque convidar estes palestrantes, estes conferencistas e não outros? E entre os conferencistas tiveram Jin Kuo-ping, Pablo Magalhães, Kátia Miriam Costa, a própria Teresa Sena, investigadora, e o Jorge Arrimar. Ora bem, porquê a abelha da China e a pertinência da abelha da China neste momento, e também porquê a coordenação para estes convites?
Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui a partilhar um pouco esta experiência com o público. Ao Centro Científico e Cultural de Macau coube o acolhimento de uma proposta que lhe foi dirigida pelos investigadores Paulo Duarte Drummond Braga, que era do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa, e ao jornalista e estudioso da história de Macau Hugo Pinto, para que se celebrasse este bicentenário, que realmente é uma data de extrema relevância para Macau e não só. Portanto, o CCCCM, não fui eu que tomei a iniciativa, aliás, eu fui convidada como palestrante antes de, atendendo ao meu regresso a Portugal e a pertencer aos quadros do CCCM, aí competiu-me também acumular as funções da organização. Portanto, a escolha dos oradores coube a quem fez a proposta ao centro. Mas, obviamente, que tiveram o meu aval e o aval da presidência do centro. Outros haveria que se poderiam ter chamado, nomeadamente o Daniel Pires, que foi o autor de um dicionário da história da imprensa de Macau, mas que, infelizmente, não pôde estar presente devido aos seus afazeres. Portanto, reuniu-se um leque de pessoas que...
De várias nacionalidades.
Chinês. Temos um chinês, temos um brasileiro e três portugueses. Portanto, deu-se uma certa dimensão internacional ao evento, porque também o significado da abelha da China, e agora vou ter que voltar atrás, não é? É um pouco transversal.
Mas para as pessoas é muito estranho o que é isto da abelha da China.
Exatamente, portanto, eu peguei pelo fim e pela organização e agora vamos à abelha da China. O que é que acontece? A abelha da China é um dos primeiros jornais que foi publicado, portanto, imprensa periódica regular, não é? Em língua portuguesa, que foi...
Estava convencida que era o primeiro.
Não, um dos primeiros, que foi em Macau, é o primeiro, eu vou explicar, no espaço ultramarino português.
Mas em Macau é o primeiro.
Sim, é no espaço ultramarino português no século XIX. Ou seja, era proibida a publicação de periódicos fora de Portugal, da metrópole, como se dizia. Claro que o Brasil, com a instalação da coroa, da corte no Brasil, em 1807, em 1808, princípios de depois de fugirem por causa das invasões napoleónicas, ganhou um estatuto de reino, não é? E passou a ver o Reino Unido de Portugal, Algarve e Brasil.
O príncipe regente Dom João VI.
E com a Dona Maria ainda. Portanto, a corte instala-se no Brasil e o Brasil passa a ter um estatuto diferente, já também num reino, e portanto essas proibições não existiam. Mas realmente no espaço ultramarino era proibida a publicação de imprensa periódica. Com os alvores do liberalismo, portanto depois da proclamação da Revolução Liberal em 1820, não é? As coisas começam a mudar. E portanto, em Goa, em dezembro de 1821, funda-se então a Gazeta de Goa, o primeiro jornal ultramarino em língua portuguesa, a Oriente. O segundo é a Bolha da China, o primeiro de Macau, em 12 de setembro, portanto...
O bicentenário, a comemoração do bicentenário.
Direitinho os 200 anos, é realmente a criação da Bolha da China. A sua importância porquê? Porque é, ao fim e ao cabo, o Diário da República, como nós sabemos hoje, portanto, boletim informativo daquele governo, um governo liberal, não ainda universal, enfim, mas mais abrangente.
Portanto, com funções políticas. Esta Abelha da China,
sim,
também então cumpria funções.
É o órgão político, ou seja, há um governo novo que é instaurado na sequência da proclamação das bases da Constituição e dos princípios liberais e da adesão ao liberalismo. É um período que demora muito pouco tempo, como sabemos, 2 anos e tal. As notícias chegam tardiamente a Macau, mas enfim, acaba por se instaurar realmente um governo mais democrático do que, não universal, continua a dizer, mas mais democrático
no âmbito de uma monarquia constitucional.
Exatamente, portanto, com as suas limitações, não é? Portanto, eleitores teriam que cumprir uma certa de requisitos, teriam que saber ler e escrever, teriam que ter um certo rendimento, etc. Não vamos entrar por aí. Portanto, este jornal, acima de tudo, passa a ser o boletim deste governo, porque havia as forças conservadoras, obviamente, que estavam instaladas na cidade, havia o governador, havia o juiz, etc., que representavam um pouco os valores aristocráticos e os princípios aristocráticos vigentes, e portanto era necessário um sítio para dar propaganda ao que se estava a fazer, por um lado, por outro lado, para difundir as próprias ideias liberais, de se conectarem com o mundo liberal. Entretanto, dá-se a independência do Brasil, também se comemoram agora os 200 anos, portanto, com um espaço de 5 dias, obviamente que a notícia não chegou lá, mas havia toda uma movimentação entre as intelectualidades, os funcionalismos ultramarinos, etc., que fazia propagar estas ideias.
Estas ideias de liberdade, estas ideias que nascem com o pai inglês, John Locke, não é?
Sim, mas também com a Revolução Francesa, com a independência da América, etc.
Franceses, ingleses e americanos.
Exatamente, está tudo a tentar alterar a sociedade, não é? Portanto, isto são os reflexos disso. E, obviamente, também serve, é o local para se expressarem tensões, conflitos, aspirações, reclamações, e um ou outra doutrinação, mas muito pouca.
Na primeira conferência do professor Jin Kuo-ping, ele diz-nos que a Abelha da China foi traduzida para chinês. Foi o título que foi traduzido, ou foi o jornal, foi traduzido para chinês em 1927? Eu pergunto, foi o título que foi traduzido?
O título
que foi traduzido. Portanto, nunca houve uma tradução total para chinês da publicação em português. Significa que a comunidade chinesa não estaria por dentro, não estaria ao mesmo nível de informação que a comunidade portuguesa de então, porque também a administração era portuguesa, não é?
A administração era portuguesa e ainda vigorava, e até o governador Ferreira do Amaral, em 1749, não é? Que foi assassinado. Em 49, vigorava em Macau o princípio da jurisdição mista, ou seja, a população portuguesa regia-se pelas normas portuguesas, E a população chinesa regia-se pelas normas chinesas e as autoridades respondia pelas autoridades
ainda
chinesas.
Ainda havia o mandarim da Casa Branca?
Ainda havia, nessa altura ainda havia, só com uma política de afirmação. Por isso é que normalmente, quando as pessoas falam numa colónia em Macau, Macau é uma colónia atípica, porque não existe na realidade uma colónia até à afirmação feita exatamente a proclamação do Amaral, do governador Ferreira do Amaral, de destruição de todas as barreiras e os entraves à administração portuguesa de Macau.
E quando houve essa destruição foi paga com a própria cabeça do governador.
Exatamente, portanto, porque Macau nunca foi, ao contrário do que muitas vezes circula por aí nos livros, Macau nunca foi cedido aos portugueses de pleno direito, não foi conquistado pela força das armas. Claro que houve os combates dos piratas, os portugueses ajudaram, mas foi sempre uma conjugação de esforços com os chineses. Portanto, foi permitido aos portugueses instalarem-se e permanecerem em Macau durante, até essa altura, eram 200 e tal anos, mas sempre num convênio, num conjunto de
diplomático, harmonioso e diplomático.
Uma negociação quase quotidiana, portanto, era permitido a pagamento de um foro, portanto, de uma certa renda, mas havia limites. Só quando Amaral realmente decide acabar com esses limites, portanto, acaba com a alfândega chinesa, acaba com a divisão espacial, porque ainda não referi, mas a cidade estava dividida entre a cidade cristã e as aldeias chinesas que circundavam, e os chineses não podiam permanecer e pernoitar na cidade cristã, que estava fechada por umas muralhas, umas portas, etc. Havia aqui uma coexistência pacífica. Quando se acaba com essa divisão espacial e quando, portanto, com o mandarim da Casa Branca, o Tso Tang, que era a autoridade que em Macau, ali na zona limítrofe, também regulava a população chinesa, quando se tenta o levantamento de taxas, impostos generalizados, portanto, quando se dá uma uniformização do espaço e da jurisdição sobre as populações, aí é que se começa a falar, a tentar uma ordem verdadeiramente colonial. E mesmo assim, vão demorar 30 anos até haver um tratado, que é 1787.
Exatamente, o Tratado Desigual, que chamam os chineses.
Os chineses chamam todos esses os tratados desiguais. Não interessa. Mas no contexto da relação da China com os ocidentais nessa época, já depois da Guerra do Ópio e do ultraje que isso foi para a China, só aí é que se vai reconhecer o direito
a soberania portuguesa
sobre Macau, mas limitada.
Claro, sempre limitada. Mas voltando um pouco atrás, na segunda conferência com o Pablo Magalhães como conferencista, o Brasil, e portanto agora vamos um pouco para o Brasil, e já falou do príncipe regente Dom João VI, mas o Pablo Magalhães vem-nos apresentar a perspectiva da abelha da China no Brasil. Então a abelha da China também foi para o Brasil.
Não, o que o Pablo Magalhães veio falar, falou exatamente no periodismo, como eles dizem, no Brasil, e, portanto, na imprensa periódica como fator de divulgação das ideias, mas o fundador da abelha da China era um brasileiro, entre aspas, porque nessa altura ainda não era, era um baiano oficial do exército português, que era o Paulino de Sousa Barbosa, que era lente, era de matemáticas, lente da Escola de Pilotagem de Macau, e quando está em Macau durante todo este processo de afirmação do liberalismo. E é ele que vai ser o eleito, o cabecilha do novo governo. Ou seja, é a personagem que simboliza a liderança do movimento liberal em Macau. Portanto, ele passa a ser o juiz mais votado, porque isto tudo se passa a governo, estou a falar no âmbito de municipalidade, estou a falar, e estamos numa rádio municipal, não é? Não, mas está enquadrada no sistema municipal e, portanto,
É a Rádio Freguesia de Belém.
Exatamente, é a Rádio Freguesia de Belém. Portanto, aqui o método de governo antigo, o governo camarário, em que havia as assembleias camarárias, ainda existem, não é? Para tomar as decisões no que respeita à terra e também algumas atribuições de caráter económico, etc. Estas exceções, impostos, aferições de peso.
Portanto, Paulinho da Silva Barbosa surge nesta lógica municipalista.
Exatamente. Portanto, e é ele que vai encabeçar o governo que é então eleito. E por isso é que o Pablo Magalhães vai nos dar um pouco das origens deste Paulinho da Silva Barbosa, quem era, o contexto da Bahia onde ele tinha nascido e crescido, eventualmente a sua formação e a permeabilidade aos princípios maçónicos, etc. Vamos dar um pouco o historial deste.
O liberalismo está muito ligado aos princípios maçónicos, já não é os princípios cristãos, são os princípios maçónicos. Entretanto, achei muito interessante que a terceira conferencista, a Cátia Miriam Costa, professora no ISCTE, ela aborda a questão de Macau e dos macaenses e da identidade da construção, o início da construção de os naturais de Macau e, portanto, dos macaenses. É nesta altura que se começa a desenhar um espaço para a construção identitária de Macau?
Desculpa, mas isso fui eu que apresentei, não foi a Cátia.
Também foi. Exatamente. E já agora falávamos também da sua conferência, que foi muito importante, justamente para a construção identitária de Macau. E neste espaço, portanto, juntando a da Cátia, juntando a sua, pensaram duas conferências com, no fundo, muito, muito harmoniosas, muito afins, eu perguntava se... Como é que o liberalismo veio ajudar a esta construção identitária de Macau e dos macaenses e dos macaístas?
Pois, aí está, porque quando há um processo de transformação revolucionário, não é? Há sempre que ter em conta, e tanto a Cátia como eu, que quisemos dar um pouco a outra perspectiva. Não estamos apenas a falar de factos que normalmente são repetidos pela história, ou seja, estavam os absolutistas, houve uma revolução, aparecem os liberais, proclama-se a Constituição, há votos, etc. Não, isto é feito por pessoas. Ok, o princípio, o quadro ideológico está lá, há os tais mentores, como o Paulino e outros, que guiam um pouco as pessoas, mas as pessoas são politicamente pouco esclarecidas e pouco informadas, não, normalmente, nessas situações.
Claro, e mais no século XIX, não é? Estamos a falar
exatamente
do século XIX.
Claro que havia leituras e havia pessoas informadas, mas quando se... O que é que leva, e foi isso que a mim me preocupou mais, o que é que levam, no caso concreto que eu apresentei, um chinês, totalmente chinês, embora aculturado, batizado, e não sei, provavelmente educado cristamente, portanto, eu não consegui
detectar. Como é que ele
detectar.
É José dos Remédios?
António dos Remédios.
António dos Remédios.
Eu não
António
sei se ele foi batizado quando era pequenino e se foi educado no seminário ou numa família católica e, portanto, embora etnicamente chinês, é culturalmente totalmente português. O que é que leva um indivíduo destes a vir a ser exatamente um dos elementos do governo liberal? Portanto, tentar perceber que tensões, que aspirações havia na sociedade de Macau para que pessoas como este, havia outros, que estivessem evados de um entusiasmo e de um sentido de mudança.
Estavam, mas também havia aquela facção, como bem na última conferência Jorge Arrimar chamou a atenção, também havia a facção mais conservadora,
claro.
Sendo o ouvidor Arriaga
o representante
desta facção mais conservadora, de maneira que a identidade macaense vai-se construindo entre este polo liberal e os limites de uma facção conservadora?
Eu penso que em todo lado, é transversal à sociedade, portanto, porque é que uns alinham? E nem todos serão, nem todos os naturais como este Remédios terão alinhado pelo liberalismo, mas o que eu pretendi demonstrar é que havia fatores de tensão e havia um projeto identitário bastante anterior, que não é só naquela altura, que se começa a desenhar em 1810, 1805, é contínuo até chegarmos a 1822, da afirmação deste grupo de naturais, maioritariamente chineses, mais uma vez, aculturados, católicos, mas que estão num processo de afirmação económica e de afirmação de reconhecimento de um espaço na comunidade, mesmo na comunidade do governo, que é tradicionalmente gerida por reinóis, ou seja, metropolitanos, ou a primeira geração que chegam lá, esses mercadores ou militares na maior parte das vezes, e casam logo com uma pessoa de Macau. Posso acrescentar só uma coisa que falhou, mas foi preparado um livro para ser lançado na ocasião, exatamente com as comunicações apresentadas na coordenação desses mesmos Hugo Pinto e Eduardo Braga, que se chama A Abelha da China nos seus 200 anos, casos, personagens e confrontos na experiência liberal de Macau. Portanto, será distribuído gratuitamente no Centro Científico e Cultural de Macau, porque é uma edição nossa e em parceria com a Universidade de Macau.
Muito obrigada. Eu penso que esta entrevista foi extremamente esclarecedora sobre o contexto que se vivia em Macau à época. Foi, de facto, uma iniciativa de grande valor para o Centro Científico e Cultural de Macau, cuja coordenação esteve aqui a cargo da doutora Teresa Sena, e foi para nós um gosto muito grande que partilhou, naturalmente esta coordenação foi partilhada com o Hugo Pinto e com o Eduardo Drummond de Braga, mas foi de facto um gosto muito grande termos tido a possibilidade de a ter connosco no programa Viagem pelo Museu de Macau.
Muito obrigada.
Muito obrigada a nós. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.